A morte súbita é responsável pelo óbito de cerca de 320 mil pessoas a cada ano no Brasil, número superior a acidentes de carro, homicídios e AIDS. Em relação a isso, vamos conversar com o médico Francisco Carlos da Costa Darrier, doutor em cardiologia, assistente do Instituto do Coração do Departamento de Cardiopneumologia do Núcleo Clínico Cirúrgico de Arritmias Cardíacas e corresponsável pelo Ambulatório Didático de Arritmias Cardíacas e de Genética em Arritmias. Afinal, doutor, o que é morte súbita?
A morte súbita é um evento fatal, inesperado, que não foi por um trauma, né? E que ele ocorreu dentro de até, isso é um termo usado em medicina, até uma hora do início dos sintomas, numa pessoa que aparentemente não tinha nada, ela era aparentemente saudável. Agora, se a morte não foi testemunhada, ou seja, não tem outra pessoa que viu, né, a morte, e isso pode até esperar 24 horas, desde que ela estivesse com saúde boa antes do evento. Então, a primeira questão é essa, a gente entender que, como o nome já diz, ela é súbita, portanto, ela é inesperada. Ela veio numa situação que não foi traumática, quer dizer, não foi um acidente automobilístico, não foi um tiro, nada disso. Então, é por alguma doença que apareceu, ou alguma doença pré-existente que não foi diagnosticada. As causas são muitas, né? A gente, só para ter uma ideia do cenário da morte súbita, né? Uma coisa é você ter morte súbita aos 90 anos, mas a outra situação é a morte súbita no indivíduo jovem, aparentemente saudável. E aí o que a gente percebe é que muda completamente o cenário.
Doutor, existe algum grupo que sofre mais com a morte súbita do que outros?
Qualquer pessoa, independente do nível cultural, do nível de situação socioeconômica, ela pode estar exposta ao risco de morte súbita. Ah, e aí o grupo específico são pessoas que já têm história familiar. Se você já tem história na família de morte súbita precoce abaixo de 50 anos, procure fazer um check-up, especialmente check-up cardiovascular, para avaliar se você já não tem uma doença que está escondida em você. Ou seja, são doenças que não se manifestaram do ponto de vista de sintomas, mas às vezes o primeiro sintoma, infelizmente, pode ser uma morte súbita durante uma atividade física em que essa pessoa nunca fez uma avaliação médica antes e aí vai descobrir uma situação mais grave. Então o que eu quero chamar a atenção é que uma boa parte tem um problema, mas não sabe. A maior condição é não saber. O maior problema é a gente ignorar o problema.
O que espanta com esses resultados é a quantidade de jovens que aparentemente são saudáveis, mas sofrem com esse mal. Por que existe esse fenômeno?
Então, provavelmente, olha, tem várias hipóteses. Temos 2 mil a 3 mil jovens que é estimado ao ano que estão morrendo subitamente no país. Essa é uma estimativa, que o Brasil nós não temos uma estatística exatamente oficial e os dados não são completos. Uma das causas que a gente tem observado, assim, houve um aumento de atividade física, que é bom por um lado, né? Então, mas desse aumento da atividade física entre os jovens, parte dessa atividade física tem sido atividade de alta intensidade. Então, você observa agora, ah, você é maratonista, eu vou trabalhar, fazer crossfit, não sei o quê. Mas essas pessoas estão fazendo atividade de alta intensidade, de alto impacto. E para isso precisariam ter o quê? Uma liberação do cardiologista para dizer, ó, tá tudo bem, você não tem nenhuma doença estrutural ou nenhuma doença elétrica que possa gerar dano para você.
Além do que já é muito falado dos esportes de forte rendimento, o que mais pode agravar um quadro de um indivíduo que possui algum problema cardíaco, doutor?
Então, uma coisa que pode agravar, exemplo, síndrome de Brugada, é uma outra doença elétrica também do coração. Você faz o ecocardiograma, exame ultrassom lá, está tudo normal, mas o eletrocardiograma é muito característico para quem está habilitado a ver isso daí. E o que, que acontece com essa doença? Parte desses indivíduos que têm essa doença, infelizmente também não são todos, existem critérios para estratificar o risco de morrer, a gente tem vários critérios. Parte desses indivíduos, quando estão expostos à febre, por exemplo, tem uma febre, e aí a arritmia piora durante um período febril, ele não abaixou a febre, foi dormir com febre, e aí, ah, morreu subitamente, estava com febre e aí morreu no dia seguinte. Ah, foi a febre. Não, talvez foi uma arritmia e a febre só exacerbou. Então pode ser um fator predisponente que você perguntou, a febre, para esse tipo de doença. E assim por diante, entendeu, Jonas? Então a gente vai rastreando
vai percebendo qual é a doença arrítmica e aí vai fazendo as medidas preventivas e elas são muito individualizadas, não existe uma receita de bolo para uma única doença.
Doutor, médicos podem impedir que um paciente que sofre de arritmia cardíaca de praticar esportes que agravariam seu quadro de saúde?
Pergunta que tem um aspecto ético muito interessante. Claro que não. Né? Então, o fato de eu falar assim, olha, eu tenho meu livre-arbítrio e eu opto, por mesmo sendo doente, em fazer atividade. Isso é o livre-arbítrio do indivíduo. Entretanto, a legislação brasileira ela não permite isso de modo muito claro. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe muito claro isso. Se você tem uma atividade física que quer fazer, não tem sintomas, ou tem uma doença cardíaca, descobriu que tem, mas não é o fato de ter que você vai obrigatoriamente pela atividade física ou pelo, enfim, por essa escolha, ter uma morte súbita. Mas seguramente aumenta o risco. E aumentando o risco, você tem que estar preparado, né, para a sua escolha. Entretanto, no Brasil, a gente depende do atestado médico, da responsabilidade médica. Por um lado é bom, tem a proteção. Por outro lado, o livre-arbítrio, isso é uma questão também bem discutida na parte ética, inclusive na parte do direito e tal. E aí cada um vai ter sua opinião, isso gera uma polêmica tremenda também. Mas enfim, cabe a nós orientar e quando é clube, por exemplo, a gente tem que dizer, tem doença, tem não tem doença e, portanto, a gente não recomenda ou não pode fazer atividade.
Embora haja tratamento, a morte súbita é inevitável para quem sofre de problemas cardíacos ou tem como ser evitada?
Seguramente a prevenção começa e o médico tem um papel fundamental aí em evitar a morte súbita. Então, essas doenças, você tem uma sobrevida, isso já é provado em inúmeros trabalhos científicos, em inúmeras publicações, em que você é capaz de modificar a história natural a partir de uma intervenção médica. Por exemplo, na Itália, todo atleta que quer começar uma carreira de atleta, ele é obrigado a fazer, por exemplo, um eletrocardiograma e um ecocardiograma, então ultrassom do coração. Se eles percebem uma pequena hipertrofia que está começando e que está fora da curva, eles desqualificam essa pessoa para fazer atividade física profissional. O que aconteceu depois de 20, 30 anos? Queda dramática na morte súbita na Itália sobre de cardiomiopatia hipertrófica. Enquanto nos Estados Unidos, que não se faz o ecocardiograma, essa quantidade de mortes continua elevada. Então, seguramente, a intervenção faz diferença.
Eu conversei com o médico Francisco Carlos da Costa da Rie, doutor em cardiologia, assistente do Instituto do Coração do Departamento de Cardiopneumologia do Núcleo Clínico Cirúrgico de Arritmias Cardíacas, corresponsável pelo Ambulatório Didático de Arritmias Cardíacas e de Genética em Arritmias.
Eu
muito obrigado pela sua disposição.
Um bom dia, uma boa tarde aí para todos.
Jonas Santana para a Rádio USP.